Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Este é um local de debate sobre educação, os serviços públicos e os nossos direitos. Tudo discutido do ponto de vista dos trabalhadores. Em 2020, começou com mobilizações importantes da classe trabalhadora brasileira. Os petroleiros fizeram a maior greve da categoria dos últimos 25 anos. Aqui em Minas também ganha força o movimento dos trabalhadores da rede estadual de ensino. Por isso, este Rádio Aspuv vai falar sobre os trabalhadores em luta. Diante de um quadro tão complicado, categorias de trabalhadores brasileiros começaram o ano em mobilização. Falamos em quadro complicado por causa, entre outros, do aumento da informalidade, da flexibilização e retirada de direitos por meio, por exemplo, da chamada carteira verde e amarela, do sucateamento dos serviços públicos e das condições de trabalho dos servidores. No mês de fevereiro, trabalhadores do sistema Petrobras fizeram a maior greve da categoria desde 1995. O movimento chegou a mais de 120 unidades, incluindo plataformas, terminais e todo o parque de refino da empresa. A mobilização trouxe como principais pautas a reversão de demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná e o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, firmado em novembro do ano passado junto ao TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Também foi defendido o caráter estatal da Petrobras, ou seja, contra a sua privatização. Um dos pontos de pauta dos petroleiros foi a luta contra a privatização. Essa bandeira também esteve presente nas mobilizações de trabalhadores de outras duas empresas estatais estratégicas neste início do ano, os da Casa da Moeda e do Dataprev. A Casa da Moeda é responsável, entre outros, pela fabricação de cédulas e passaportes. O Dataprev, por sua vez, faz a gestão de dados muito importantes para o país, como os de políticas sociais e do INSS. Outra categoria mobilizada neste início de ano é a dos trabalhadores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, que entraram em greve em fevereiro. Entre os pontos de mobilização estão o pagamento do piso salarial previsto em lei, a quitação do 13º salário de 2019 e o fim da redução dos postos de trabalho. A Aspuv, inclusive, divulgou uma nota de apoio aos colegas da Rede Mineira de Educação, destacando como essa luta é legítima, necessária, e lembrando que esse é um problema que se arrasta por várias gestões estaduais.
Para falar mais sobre esse movimento grevista, conversamos com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.
Entrevista.
Meu nome é Diego Miranda, sou formado em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Educação pela mesma universidade. Minha pesquisa é em Educação Popular e no mestrado eu trabalhei com a Pedagogia da Alternância, que é uma pedagogia voltada para trabalhadores rurais, então é uma educação popular no âmbito rural. Trabalho na Rede Municipal de Belo Horizonte, sou professor do primeiro ao quinto ano e faço parte da diretoria colegiada do Sindi Rede BH, que é o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação da Rede Municipal, que representa tanto os trabalhadores concursados quanto os trabalhadores terceirizados. Milito na corrente sindical Unidade Classista e sou produtor no podcast Revolution.
Os trabalhadores da educação correspondem historicamente a uma categoria que sempre é protagonista nas mobilizações e nas greves, né? E esse número de atividades se dá para alguma característica específica da formação. Aí, nesse caso, vem sempre aquela ideia da formação esquerdista nas universidades, né, que muita gente fala. Ou seria pela área de atuação desses profissionais, pelas condições precárias de trabalho e remuneração desproporcional?
Olha, existem vários fatores que podem justificar esse engajamento, né? Mas eu pontuaria que o primeiro deles é, de fato, a condição precária da profissão e do tipo de relação e trabalho que se realiza, né? A especificidade do trabalho educacional e pedagógico, ele coloca questões do campo social, da vida, né? As contradições, elas entram na escola, né? É meio impossível achar que a escola é um mundo paralelo ao mundo que a gente vive. Ela está imersa com todas as contradições das comunidades, das famílias, dos problemas sociais que vive cada região, né? Mas também tem a ver com o processo histórico de organização e luta dessa categoria, né? A gente vem com um processo intenso de luta pela abertura contra a ditadura empresarial militar, né? Que passa um processo de organização muito grande dos trabalhadores de educação. É um processo ainda na época que ainda a gente não tinha um processo de universalização das escolas, né? Antes disso, os grandes ativistas e militantes da educação eram aqueles que lutavam pela educação popular, né? Alfabetização dos trabalhadores, atuação, né? Mesmo com crianças, no sentido de alfabetizar, já que não existia um atendimento amplo pelo Estado brasileiro. E esse processo de luta, ele vai desembocar numa política, numa organização, né, do Estado brasileiro, que passa a um processo de universalização da escola chamada escola básica, né, escola fundamental prioritariamente. São os anos iniciais, da antiga primeira, quarta série, hoje o primeiro, quinto ano, e assim vai, né, do sexto ao nono também, que fecha todo esse ciclo do fundamental. Então, esse processo de luta, ele tem a ver com essa história, né, da categoria, mais do que própria formação. A formação apresenta muitos textos, apresenta muitas questões, geralmente são opiniões, vamos dizer assim, gelatinosas sobre as mais questões, mas são os desafios concretos que os trabalhadores passaram historicamente, que faz com que eles se enganjem e se organizem mais, né? É um trabalho muito duro, que você tem que ralar muito, que você tem muito esforço para tentar melhorar o seu trabalho e nunca tem reconhecimento, nunca tem melhorias, parece que o negócio só piora. Então isso necessariamente gera uma insatisfação, indignação, e no processo de debate coletivo, das entidades sindicais, nos locais de trabalho, faz com que esses trabalhadores sejam cada vez mais enganjados. Mas isso oscila muito, né? Porque sempre tem gerações que aposentam e gerações que entram, é um processo que a gente tem que lidar, né? Mas eu acho que é mais por aí.
Apesar dessa grande atuação, a pressão sobre os professores e trabalhadores da área de educação ainda é muito grande, né? Tem propostas como escola sem partido e também a grande repressão sofrida pelos movimentos grevistas aqui no estado de Minas Gerais, que são sempre recebidos pela PM de forma muito truculenta. Você vê um avanço de um possível abafamento ou silenciamento da categoria?
Olha, a gente vive, de fato, um processo de uma ofensiva burguesa a nível internacional, né? Isso se reflete desde essas crises econômicas que as soluções, né, das burguesias em cada país têm sido atacar o fundo público, assaltar, né, esses ganhos históricos que os trabalhadores conquistaram, né, com muita luta. E no Brasil a educação não é diferente. Mas aqui tem uma característica que eu acho que é importante ressaltar antes de falar sobre isso, é que num país de capitalismo dependente, como é o caso brasileiro, a educação não é uma prioridade. E ela não é uma prioridade por uma questão exatamente do lugar que o Brasil ocupa na divisão internacional do trabalho. A educação, no sistema capitalista, nessa sociedade que a gente vive, ela tem uma função unicamente exclusiva de formar mão de obras. No nosso país, como nós não temos indústria avançada, nós não temos indústria de ponta, nós não temos necessidade de mão de obras especializada, a educação não é uma prioridade mais. O mínimo que a educação tem que garantir é as coisas básicas, né? A leitura, a operação matemática, né? Então, se pudesse dispensar ciência, se pudesse dispensar, enfim, outros conteúdos que não interessam, história, geografia, enfim, se pudesse, assim o fariam, né? Porque com a característica dependente do nosso país, a gente não tem necessidade de ter uma mão de obra especializada, logo o investimento na educação também não passa a ser uma prioridade. A educação, ela passa a fazer uma manutenção da força de trabalho e formar esses trabalhadores, né? Óbvio que há momentos em que pelo processo de luta, houve avanços dos trabalhadores de educação e houve avanços nas políticas de educação que conseguiram garantir um pouco melhor a qualidade, o atendimento, a reestruturação de uma série de serviços. Mas ainda, nós sabemos de todas as contradições e dificuldades que a educação no país enfrenta. E esse processo de cerceamento, esse processo de onda conservadora, obscurantista, ela sempre teve aí na sociedade, né? Ela se radicaliza agora porque nós estamos em crise e para soluções da crise se colocam essas questões, né? Essas questões é o quê? para fazer esse escracho da educação, e com isso a educação ela pode ser privatizada, um serviço que passa a ser mais interessante ter escolas privadas com perfil A, B ou C que interessa, né, as famílias e tudo mais, do que uma escola universal, uma escola única, que seja igual para todos. A justificativa e as questões que a gente enfrenta, né, são exatamente essas, né? É isso que a gente tem que lidar. Então, sim, a repressão sempre vai existir, porque para a burguesia brasileira dependente, a educação não é uma prioridade, não é uma necessidade, visto a condição que a gente se encontra, né, na divisão internacional do trabalho.
Vocês participaram de um movimento grevista muito forte, tanto a nível estadual, mas também a nível municipal em Belo Horizonte. Quais foram as pautas dessas greves e alguma coisa foi atendida? Tiveram vitórias para a categoria? E caso não tenha havido, quais foram as respostas do governo e da prefeitura?
Então, devido até essa conjuntura que a gente tem falado, né, da condição hoje, né, dessa crise do sistema capitalista internacional que afeta aqui a nossa realidade brasileira, do nosso capitalismo dependente, no Brasil todo se estouram greves, porque a política que a burguesia vem implementando no nosso país, né, é essa do assalto do fundo público, de destruição dos serviços públicos essenciais, básicos, universais. Então, a educação, a saúde, outros serviços de massa, de atendimento em massa da população vão ser atacados e, enfim, destruídos na medida do possível, né? Óbvio que é uma relação de força. No estado de Minas, a gente tem um caso complicado, né? O governo estadual tem uma crise financeira instaurada, né? E o governador, o Zema, vem operar no sentido de tentar garantir ao empresariado mineiro e à lógica capitalista brasileira todas as medidas necessárias. Então, contraditoriamente, deu um aumento gigantesco para a Polícia Militar no estado de Minas, no sentido de garantir, né, o braço armado para enfrentar toda e qualquer movimentação, porque toda vez que se retira direitos, os trabalhadores espontaneamente sempre tendem a reagir e a enfrentar essas questões, né? Mas, enfim. No governo estadual, a grande questão é que a gente tem um atraso das folhas de pagamento, o não pagamento do 13º, nós temos uma relação de contrato de designado, né, de trabalhadores, e não uma não realização de concursos públicos, uma rede gigantesca, né? Minas é um estado muito grande, com uma diversidade muito grande. E a luta dos trabalhadores do estado esse ano, eles foram enganados com escárnio pelo governo, foram tratados de forma totalmente desrespeitosa, não conseguiu haver grandes avanços no processo de negociação, se tentou caminhos legislativos, mas também isso tem empecilhos, porque o legislativo parece que é algo à parte, mas não é, ele é todo relacionado com o governo, é uma política da qual a gente tem que lidar, né? Então, assim, os trabalhadores continuam em luta, inclusive no estado, os trabalhadores continuam em greve, continuam o processo. Houve uma tentativa recente retomada dos trabalhos, né, e os trabalhadores se mobilizaram, tentaram via justiça e tudo, conseguiram, mas ainda o governo vai continuar tentando atacar, né, essa categoria, então tem a previsão aí de suspensão de vários desses trabalhadores designados. A luta continua, a luta sempre continua e não tem jeito. No município de Belo Horizonte, que é onde de fato eu atuo mais especificamente, né, nós temos que lidar com o governo Calil, que é um governo que, vamos dizer assim, maquiavelicamente muito bem preparado, ele sabe colocar para a sociedade que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas na verdade não, né? O governo Calil, ele não fez o repasse, né, da lei nacional. A gente tem uma lei do piso nacional, uma lei que estabelece um valor básico que todo trabalhador tem que ganhar no nível 1 de carreira. O que acontece é que a prefeitura não cumpre esse valor e a gente fez uma greve em tento para cumprir o reajuste desse ano, que foi de 11, alguma coisa, não vou me lembrar exatamente do valor, e como ela tinha dado do ano passado, ela justifica que ano passado ela deu, esse ano ela não pode dar. É sempre essas coisas, né? De tentar justificar o injustificável, né? E sendo que a gente tem nessa lei a verba já amarrada, né? Então a gente já tem um valor que vai ser transferido baseado no coeficiente de aluno, que é um cálculo já vem economicamente definido. Então nós fizemos uma batalha, conseguimos uma solução que não prejudicaria uma parte dos trabalhadores no plano da carreira deles, né? Que são os trabalhadores que estão nos primeiros níveis de carreira, mas foi um paliativo, não uma solução. Mas dentro das condições que a gente estava, Covid estava acontecendo, nós suspendemos, conseguimos fechar essa negociação, mas, enfim, temos um tanto de outras questões que envolvem a precarização, falta de materialidade nas escolas, garantia de leis que já existem, que não são cumpridas. Então, assim, é uma vastidão de questões, né?
E como essas pautas que vocês levantaram podem se juntar às demandas dos professores universitários, dos técnicos administrativos aqui da universidade e dos estudantes também?
Então, a grande questão é essa: como unir todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Pois bem, a grande questão é que não existe um projeto de educação no país. No Brasil não existe. Foram feitos vários arremedos. Por exemplo, a gente não tem um sistema como o SUS, por exemplo, que é na saúde, da educação. Não existem protocolos, normativas, não existe nada que regulamente ou minimamente tenta gerar um padrão nacional sobre a educação, né? Não existe fluxos bem definidos, processos pensados, né? É sempre, cada lugar faz de um jeito, embora você tenha uma lei que oriente a nível nacional. Então, o que une esses trabalhadores? O que une é uma falta de projeto. É uma falta de projeto de educação que atenda às demandas da população. Não existe. A única e exclusivamente vai te formar para minimamente você saber ser um bom operador, ter habilidades e competências para o mercado, né? Mesmo que, mas a escola forma mal, nem isso ela forma. Mas aquele trabalhador que é muito mal formado, ele vai exatamente executar o quê? Ele vai trabalhar em trabalhos extremamente precários, sem perspectiva de qualquer progressão de carreira, com nada disso, né? Então, o que une é isso. É uma falta de um processo de desenvolvimento tecnológico, científico no país. Todo o processo de desenvolvimento tecnológico, científico no país está voltado aos interesses das grandes corporações econômicas. Então, se hoje nós temos uma tecnologia de ponta em petróleo e gás, isso se deve a um interesse muito claro do desenvolvimento desse setor e, por isso, um desenvolvimento para esse setor. Mas, assim, não se tem um projeto geral de nação, de país, que leve em conta todas essas questões. O que une é um projeto de educação popular e classista, um projeto que atende aos interesses da classe trabalhadora e de toda a população brasileira. Quais são os principais interesses para o desenvolvimento social brasileiro? Na saúde, na educação, na engenharia, na arquitetura, nas artes. Quer dizer, a gente precisa pensar isso, a gente precisa pensar um projeto coletivo de país. A gente não tem isso. É a unidade e a organização coletiva e unitária desses trabalhadores que vai permitir construir um projeto capaz de alterar essa relação. Por enquanto, nós batemos cabeça. Nós nos degladiamos uns com os outros, lutando, rebatendo, reagindo contra os ataques que nos são feitos. Mas o que a gente precisa preparar é uma contraofensiva. Nós precisamos construir o nosso projeto de trabalhadoras e trabalhadores da educação, porque nós realizamos o trabalho, nós sabemos quais são as melhores opções, vamos dizer assim, pelo menos no loco do nosso trabalho, e é o processo coletivo entre os trabalhadores no debate, na construção de uma proposta realmente que saia da base dos trabalhadores, que vai conseguir dar uma resposta para as comunidades, para a sociedade de modo geral. Ao contrário, nós estamos fadados ao que nós estamos fadados. É uma sociedade que cada vez mais se radicaliza, a pobreza, a violência e vários outros problemas que são, né, parte desse sistema capitalista.
Rádio Aspuv.
E para os trabalhadores das instituições federais de ensino, qual o cenário? Bom, assim como para as outras áreas que falamos, também é uma situação delicada. São vários os motivos que acendem o alerta e levam à precarização das condições de trabalho e, por consequência, dos serviços oferecidos à população. Para citar apenas alguns, temos aí em tramitação no Congresso um projeto conhecido como PEC emergencial, que, entre outros, diminui a carga horária dos servidores e, consequentemente, o salário deles. Também prevê o congelamento de reajustes, progressões, promoções e novos concursos. Na prática, isso já está na iminência de acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Isso porque o orçamento das universidades está no limite e a verba liberada impede novas despesas com pessoal, sem que se fira a lei de responsabilidade fiscal. Aqui na UFV, para a gente ter ideia, houve atraso na celebração de contratos com professores substitutos já aprovados em seleção. Agora perguntamos, como uma instituição pública funciona sem trabalhadores? Temos aí um exemplo, o INSS, que tem um déficit de 16 mil vagas. A consequência é o atraso na concessão de milhões de benefícios em todo o país, como aposentadorias, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e o seguro-desemprego. Ou seja, quem paga essa conta é a população, especialmente aquela em situação mais vulnerável, que é a que mais depende da oferta de serviços públicos.
Conversamos um pouco sobre o 1º de maio e as lutas dos trabalhadores ao longo deste ano, tão atípico, na entrevista a seguir.
Entrevista.
Meu nome é Edgar Leite de Oliveira, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Educação. Sou graduado em História e possuo mestrado e doutorado na Educação. Trabalho bastante com a linha de movimentos sociais, organizações de trabalhadores, sindicatos, greves. Essa é a minha linha de trabalho, de pesquisa.
Quais são as origens desse 1º de maio? Por que é tão importante para os trabalhadores marcarem espaço?
O 1º de maio ele é uma data histórica que remete lá a 1886, na Segunda Internacional, onde ficou estabelecida essa data durante o Congresso Operário. E o 1º de maio ele é para todos os trabalhadores, a partir de então, a data principal de luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e pela sua emancipação a partir do trabalho.
A gente passou agora pela primeira vez por um 1º de maio que não foi marcado pela mobilização dos trabalhadores na rua, pela reivindicação dos seus direitos naquele espaço que aos trabalhadores tanto pertence, né? É sempre muito bonito e importante esse espaço. A gente vê mobilizações no Brasil inteiro. Esse ano foi um pouquinho diferente, né? Por causa da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. E como você vê essa mudança? E você acha que teve espaço para levantar suas bandeiras mesmo com essa quarentena?
Esse 1º de maio ele marca uma data importante, porque ele é um 1º de maio que, além de todos os conflitos que os trabalhadores já estavam tendo com um governo contrário aos interesses deles, nossos, né, dos trabalhadores, é um 1º de maio marcado pela pandemia do coronavírus, né, que no mundo inteiro afeta principalmente a classe trabalhadora, que é quem muitas vezes não tem condições de fazer as orientações básicas de proteção, né, de afastamento, e que muitas vezes precisa estar trabalhando, estar nas ruas, né, apesar de todas as orientações dos ministérios da saúde, das organizações internacionais. Então é um 1º de maio, poderíamos dizer, de bastante sofrimento para os trabalhadores, né, e de bastante incerteza do que vai ser daqui para frente, quanto tempo vai durar, e a maioria dos trabalhadores tem sofrido tanto nos leitos de hospitais, né, quanto se arriscando no dia a dia para que a população tenha uma qualidade de vida sem grandes danos, né. Então a maioria dos trabalhadores nesse momento passa por esse sentimento de incerteza, de instabilidade e de sofrimento diante do coronavírus, isso num aspecto mundial. No aspecto nacional não é diferente, né? 1º de maio ele acontece logo quando cresce a curva de infectados e de mortos no Brasil pelo coronavírus. Grande parte classe trabalhadora, população mais pobre, com menos condições de estabelecer as orientações de isolamento e com menos condições financeiras de acessar um atendimento de saúde, né? Bom, o 1º de maio, apesar disso, ele aconteceu pelas redes sociais, por algumas organizações, né? No geral, eu acho que foi um 1º de maio possível, né? Não foi o 1º de maio sonhado ou que fosse, de fato, construído organicamente. Nesse momento, é um momento, eu acho, de unificação de todos contra o coronavírus, de todos contra essa exploração maior do trabalho, que é o trabalho remoto, e o trabalho a partir das tecnologias sociais, dos aplicativos, né? Que marca também essa nova dinâmica do capital. Porém, eu não acho que seja o momento de qualquer organização e qualquer conciliação com adversários que não respeitam a classe trabalhadora, né? Então, eu não acho que é um momento de oportunismo político, de se fazer conchavos pensando em eleição, pensando em desestabilizar algum tipo de governo para colocar um governo de conciliação, né? Eu acho que o momento é de organização dos trabalhadores, e é nesse sentido que a ASPUV também tem pensado a nossa categoria nesse 1º de maio.
Apesar dessas mudanças impostas pelo coronavírus, a gente tem visto a necessidade do trabalhador se manter organizado, né, e sindicalizado, porque os ataques sendo dirigidos àqueles trabalhadores das áreas essenciais, né, a gente tem visto muitos enfermeiros, médicos que estão trabalhando mesmo sem receber há bastante tempo em vários estados, ao mesmo tempo outros trabalhadores sendo expostos a riscos necessários, né, por falta de cuidados por parte do patrão, né? Porque não tem interesse em comprar equipamentos de segurança e equipamentos para garantir a saúde do trabalhador. E para aqueles que estão trabalhando em casa, também tem a questão de ter aumentado o seu custo de luz, custo de água, custo de internet, e não estar recebendo nada mais por isso. Em alguns casos, ainda ter tido cortes de vale transporte, vale refeição e por aí vai, né? Então, qual a importância do trabalhador se organizar mesmo nesse contexto e se manter mobilizado?
O trabalhador brasileiro, ele precisa, nesse momento, das ferramentas necessárias para que ele se organize e Me parece que, apesar de ser um fenômeno novo, que as redes sociais e as plataformas, elas têm sido a possibilidade de organização mais viável, né? Seja os grupos de WhatsApp, seja as reuniões online por várias plataformas, seja os programas de rádio como o nosso da Aspuv, que também vai para o podcast, que vai para as plataformas de stream, né? Seja as lives com vários pensadores que têm acontecido. E os próprios sindicatos também, organizações de trabalhadores, têm se organizado nesse sentido. Eu acho que é fundamental que os trabalhadores que estejam de quarentena em casa, né, ou que estejam de isolamento, que eles consigam se inserir nesses processos. E os trabalhadores que não têm possibilidade de fazer todo o procedimento para ficar em casa, que ele também pense essa organização por esses meios, né? Para que nós evitemos a contaminação a princípio. A gente deixa uma mensagem de otimismo, de que todo esse processo vai passar, mas que a gente precisa nos organizar, porque a luta dos trabalhadores é maior do que a luta contra o coronavírus, e ela vai ser mais longa. Então a gente precisa se organizar e ver a melhor forma de construir esse processo, né? Eu sempre acho que os sindicatos e os movimentos sociais, no geral, eles conseguem se organizar em momentos difíceis, né, com todas as ferramentas possíveis. E soma-se a isso, no nosso caso, na nossa categoria, nesse momento, é que os professores universitários, os professores da rede pública estadual, municipal, também têm se organizado, também têm pensado alternativas, assim como também os trabalhadores da saúde. Então é importante a gente tentar construir essas alternativas.
Rádio Aspuv.
Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Convidamos você também para nos seguir nas redes sociais: facebook.com/aspuv, instagram.com/aspuv e youtube.com/aspuv. Agradecemos muito a companhia do programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.